Fala, galera! Galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco, para falar dos pernambucanos que estão envolvidos ou estavam envolvidos na Copa do Nordeste. A primeira fase, a fase de classificação dos três pernambucanos, dois avançaram para as quartas de final. O Sport, que já entrou na última rodada classificado, e o Náutico, que garantiu a sua participação na próxima fase com uma vitória dentro de casa sobre o Ferroviário do Ceará. O Santa Cruz fica pelo caminho. O tricolor foi goleado. Vamos combinar, né? Que não foi o adversário ideal para o Santa Cruz nessa última rodada de primeira fase do campeonato da Copa do Nordeste, né? Só o Fortaleza. Mas a gente vai tratar desse assunto a partir de agora com o Cabral Neto, com a Camila Alves e com o João de Andrade Neto, mais conhecido como João Grilo. Bom, deixa eu só trazer aqui para vocês, antes dessa rodada, já estavam classificados Ceará, Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB. ABC, Náutico e Sergipe se garantiram nessa última rodada. Falando especialmente dos pernambucanos, o Sport venceu o CSA, jogando em Maceió pelo placar de 3-1, de virada, o Leão, que garantiu aí a primeira posição, inclusive, geral, né? O líder geral aí dessa primeira fase da Copa do Nordeste. O Náutico venceu nos aflitos, vitória sobre o Ferroviário, tomou alguns sustos na reta final, mas a vitória por 3-2 garantiu aí o terceiro lugar para o Timbu. E o Santa acabou goleado pelo Fortaleza, 4-0 dentro do Arruda. E olha, chegou a dar esperanças à torcida aí durante... especialmente o primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo acabou atropelado o tricolor do Arruda pelo tricolor do PC. Vamos então tratar dessas partidas, dessa classificação de Sport e Náutico e da eliminação do tricolor do Arruda. Começando pelo Sport, que já entrou em campo, classificado e carimbou aí a primeira posição geral com uma vitória por 3-1 de virada contra o CSA. O CSA que não tinha muitos titulares, o Sport, por sua vez, também... estava com algumas peças importantes no banco de reservas neste último jogo. Foi ou não foi para poupar alguns titulares essa escalação do Enderson Moreira na última rodada da primeira fase? Camila Alves, tudo bem? Bem-vinda.
Tudo certo, Rembrandt. Muito bom estar aqui de volta. E olha só, dá para dizer que antes de começar o jogo, essa escolha do Enderson Moreira de preservar alguns titulares, maior parte dos titulares, na verdade, foi bastante questionada pela torcida. Muita gente não gostou, não pelo fato específico dele ter poupado nesse jogo, mas pelo fato de que ele não fez isso em outros jogos anteriores, que seriam, digamos assim, entre aspas, menos importantes do que esse, já que uma vitória sobre o CSA garantiria a posição da liderança, né, do Sport no grupo, e essa era uma meta do clube. Então, no momento em que a escalação foi divulgada e pela decisão do Enderson, a princípio não foi algo que caiu muito bem, ainda mais porque o Sport começou, né, o primeiro tempo perdendo ali para o CSA, então, junto uma coisa com a outra, terminou que as primeiras impressões dessa decisão do Enderson não foram muito positivas. E aí, para explicar quais foram, né, as escolhas do Enderson, ele fez mudanças em praticamente a escalação inteira, e só manteve dois jogadores que seriam considerados titulares agora, talvez dê até para dizer três, se a gente incluir o Labandeira, que vem revezando ali na ponta do ataque entre ele e o Edinho na titularidade, mas fora ele, os outros dois jogadores tinham sido só o goleiro Renan e o zagueiro Sabino. Todos os outros atletas foram trocados por atletas que estavam normalmente atuando na reserva, e maior parte deles por opção do próprio Enderson, já que o único que realmente já era uma ausência confirmada era o Fabinho, que estava suspenso nesse jogo por conta do terceiro cartão amarelo. E aí o Sport tinha algumas situações para esse jogo específico, que era o fato de que, por exemplo, o Rafael Thierry e o Igor Cariús, que são dois pilares ali da defesa do Sport, estavam já pendurados com dois cartões amarelos, então se levassem o terceiro nesse jogo, já não poderiam jogar a disputa das quartas de finais, para a qual o Sport já estava classificado, né? Então, essa decisão do Enderson, ela também passa por questões como é. Além de poupar em si, o jogador preserva a possibilidade, né, dele conseguir contar com esses atletas para ir esse jogo eliminatório. Então, a princípio, não foi uma decisão que agradou, mas no final das contas, né, com o resultado, o Sport terminou conseguindo se ajustar ali entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Depois do intervalo, voltou com um time bem mais dinâmico, já tinha desperdiçado muitas chances já na primeira etapa, mas quando voltou para o segundo tempo, já voltou acertando melhor. E aí, no final das contas, conseguiu esse resultado aí de virada por 3-1, com dois gols do próprio Labandeira, né? E um gol do Gabriel Santos.
Eu vou conversar com o Cabral logo na sequência. Vou ouvir antes o Grilo, para que o Grilo possa trazer para a gente destaque do Sport nesta primeira fase. O time fez a melhor campanha da primeira fase, teve uma derrota ainda, né, para o Ceará, jogando lá em Fortaleza, lá na capital cearense. Mas o time parece que sobrou nessa primeira fase. Mas que pontos você destaca nessa campanha do Sport na fase de classificação, João Grilo?
Um abraço para você, Rembrandt, um abraço para Cabral, para Camila e para todo mundo que está escutando a gente nesse Embolada. Rembrandt, eu diria que não é só a Copa do Nordeste, eu acho que a temporada do Sport é uma temporada muito, muito forte, né? Uma temporada muito, muito regular. O Sport, Camila fez matéria, é o melhor ataque do Brasil, né? Você considerando os times de Série A e Série B. Então é um Sport que deu mais uma demonstração de força. Enfrentou um CSA fragilizado. Tomou um susto, na verdade, para falar a verdade, no começo, mas depois impôs, assim, se impôs como um time de melhor categoria. E o Sport veio muito forte para esse mata-mata da Copa do Nordeste. Eu acho que o Sport, fazendo uma comparação, por exemplo, com o ano passado, quando o Sport decidiu o título contra o Ferroviário, eu diria que o Sport chega muito mais forte do que chegou ano passado. Ano passado, o Sport. Nas quartas de finais. Tanto é que no Sport, nas quartas, ele fez o jogo fora de casa, né? Ele eliminou o CSA nos pênaltis fora de casa, com a atuação do Maílson naquela ocasião. Depois eliminou o CRB e fez a final contra o Fortaleza, tendo o jogo de ida aqui no Recife e a volta lá no Ceará. Então, eu acho que o Sport chega muito mais forte e vai ser muito curioso ver essa disputa, porque, assim, o futebol jogado, Fortaleza e Sport, eles largam como favoritos para repetir a final do ano passado. E vai ser muito interessante porque, como houve a diferença de um ponto só, de um para o outro, né, o Sport terminou um ponto à frente, para se somar até a final, os pontos das quartas e das semifinais, eles são somados à campanha geral. Então vai ser muito interessante o Sport, por exemplo, o Sport, se chegar numa final vencendo os seus dois confrontos, ele faz descer na ilha, né? Seria o inverso do que aconteceu no passado, se for uma final, Sport e Fortaleza. Então, para resumir, eu acho que o Sport chega bem mais forte mesmo, assim, em comparação ao ano passado. Eu acho que o Sport numa final com Fortaleza hoje, é uma final, diria que hoje eu apontaria 50-50.
Cabral Neto, vamos jogar para frente aí. O duelo do Sport será contra o CRB. Nós acompanhamos de perto, né, o jogo do CRB pela Copa do Brasil contra o Operário de Mato Grosso do Sul. O time goleou, o time sobrou. Tudo bem, era um adversário tecnicamente inferior, mas vimos um apetite, uma organização, um time animado, um time comandado hoje por Humberto Louzer, né, que foi técnico do Sport. Já também teve uma passagem pelo futebol de Pernambuco. E você, como vai, como enxerga, o que é que você projeta para esse confronto? O jogo único, jogo na Ilha do Retiro, talvez isso pese a favor do esporte, certamente, né? Pesará a favor do esporte, mas como é que você imagina o cenário para essa decisão para o esporte?
Bom, Rembrandt, um abraço para você, para Camila, para o João, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. Bom, Rembrandt, o time do CRB é um time bem organizado, acho que é um time que tem possibilidades de fazer uma boa campanha nessa Série B, um time que estava invicto ao longo dessa temporada, né? Estou excluindo os jogos da Copa Alagoas, porque lá na Copa Alagoas o CRB utiliza seu time reserva, seu sub-20. Com o time principal, ele não tinha perdido nenhum jogo até então, né? Tinha duas vitórias na Copa do Brasil, estava invicto na Copa do Nordeste e também no Campeonato Alagoano. Passou pela semifinal agora há pouco do Alagoano pelo Coruripe, vencendo seus dois jogos. Tinha vencido sua partida contra o Operário do Mato Grosso do Sul na segunda fase da Copa do Brasil por 5-0. Então, vinha numa sequência muito boa. Fez algumas contratações interessantes para essa temporada, né? Humberto Louzer é o treinador, a torcida do esporte conhece muito bem Teve uma passagem aqui em Pernambuco. Mantém uma base já de algum tempo, alguns jogadores que já estão lá há algum tempo, como o Diogo Silva, goleiro que tem até oscilado nesse início de temporada, mas é um goleiro que tem uma história muito boa, muito bacana no clube. O Gum, que já está lá há algum tempo, né? Zagueiro que ficou muito conhecido no Brasil pela passagem no Fluminense. O Guilherme Romão, lateral esquerdo, que é muito ofensivo. Então, o próprio Anselmo Ramon já vem lá algumas temporadas. O Mike, que passou pelo Sport, que já está no CRB há algum tempo, entre idas e vindas, mas já está no clube há algum tempo, que é um jogador também importante. E além desses atletas que já estão lá há algum tempo, trouxe alguns jogadores importantes. O Juninho Valoura, que chegou lá no ano passado, se manteve e é um dos destaques dessa equipe. O João Paulo, que teve uma passagem aqui pelo Santa Cruz e que fez um ótimo ano de 2021 pelo Atlético Goianiense, mas quase não jogou ano passado pelo Cruzeiro. É um jogador muito interessante. E tem o Rafael Longini como opção no banco de reservas também para a posição dele, que inclusive há uma disputa até por posição nessa posição, né? Algumas pessoas, inclusive, defendem até que o Longini jogue um pouco mais, mas o João Paulo tem mais dinâmica, tem mais intensidade, é um jogador muito interessante. Tem o Falcão e tem o Auremir também, que é um jogador que foi formado aqui na base do Náutico, jogador de muita intensidade, muita marcação no meio-campo. Enfim, é um time que foi bem montado, bem projetado para uma disputa de Série B, mas ainda assim é claro que sim, que o Sport é favorito. Joga em casa, que faz uma campanha excelente, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Pernambucano. O fator casa também tem muita influência nisso, e tem um outro aspecto também que acho que pode ser considerado, que é esse fato do Sport ter ido para esse jogo de hoje contra o CSA com o seu time reserva e ter poupado seus titulares, enquanto que o CRB foi com o seu time principal e perdeu para o Bahia por 3 a 0. Então não houve descanso para o time principal do CRB, né? Houve desgaste, na verdade, para o time principal. Então isso, queira ou não queira, certamente pode trazer sim algum impacto para o jogo. Mas é claro que o Sport precisa encarar o CRB com muita seriedade. E tenho certeza que o Sport vai fazer isso, né? O Sport não tem característica nenhuma de não ver esse jogo com seriedade. É claro que o CRB vai, o Humberto Loser vai montar uma estratégia diferente para essa partida. O Loser é um técnico experiente, é um técnico acostumado, inclusive, a montar ferrolhos em jogo desse tipo, né? Estratégias bem defensivas em relação a isso. Eu não citei, inclusive, até no CRB, acabei não citando o Renato, né? Que é um jogador que vem sendo o destaque da equipe esse ano. O mesmo Renato que foi formado na base do Sport, que começou como lateral direito, mas que se tornou atacante e vem jogando muito na ponta esquerda, até no CRB. Ele, durante muitos anos na carreira no Avaí, se tornou um ponta direita, mas no CRB se tornou um ponta esquerda. No Avaí também chegou a fazer essa função de ponta esquerda. No CRB tem jogado muito na ponta esquerda e tem sido o artilheiro da equipe nesse começo de ano. Então, é um jogador para se ter atenção. Mas o Sport é favorito por muitos aspectos, porque individualmente é um time que tem chamado a atenção, coletivamente é um time que se defende muito bem, que tem jogadores acima da média, que para mim, inclusive, tem se tornado um dos favoritos ao título da Série B, que conseguiu ganhar maturidade até num patamar acima do que eu esperava para esse momento do ano. Achava que talvez o Sport pudesse chegar nesse patamar de maturidade mais na frente, mais para frente, mas é claro que é um time que ainda está propenso a uma ou outra oscilação, exatamente por ainda a gente ainda estar no começo, né, do ano, tanto que oscilou no clássico contra o Santa, por exemplo. Então isso pode acontecer, sim, e é por isso que é preciso ter muito cuidado. E só para fechar, Rembrandt, Sport enfrenta o CRB e, passando, né, quem passar desse confronto, enfrenta o vencedor de ABC e Náutico. No outro confronto, Fortaleza e Ferroviário, quem passar enfrenta o vencedor de Ceará e Sergipe. É assim que fica os confrontos para a semifinal.
É o chaveamento, né? A chave 1 com o Sport CRB, ABC e Náutico, e a chave 2 com Ceará e Sergipe, Fortaleza e Ferroviário. Poderemos ter aí novamente um clássico pernambucano na Copa do Nordeste. Bom, vamos então falar do Náutico, né? Camila, quer trazer algo mais do esporte? Você que acompanha o esporte, está no dia a dia. O esporte vem no Campeonato Pernambucano, líder com folga no Campeonato Pernambucano, primeira posição assegurada e aí também a primeira posição na Copa do Nordeste. Qual é o planejamento do esporte? Só para a gente fechar a questão do esporte, o planejamento aí para essa sequência se dividindo em Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano.
Rembrandt, agora com certeza o esporte vai com força máxima, né, para esse próximo jogo aí da Copa do Nordeste. Quer garantir de novo numa classificação aí para a semifinal, já foi vice-campeão no ano passado. E uma das metas, inclusive, da diretoria do esporte nesse ano é chegar à final da Copa do Nordeste. Então, eles com certeza vão com foco total para esse jogo. E você muito bem falou aí sobre essa liderança no Pernambucano, liderança na Copa do Nordeste. E o Sport até brincou aqui, viu, nas redes sociais, fez uma referência aí ao filme que foi vencedor do Oscar, com uma montagem lá em referência à capa do filme, com o líder em todo lugar ao mesmo tempo. Já em referência aí a esse filme. Então, realmente o esporte aí vive uma grande fase, mesmo no, nos momentos em que existe aí uma queda ou outra, às vezes um momento de preocupação ali com a situação do Luciano Juba, com a questão do pré-contrato com o Bahia, depois também a situação ali do Marcelo Aju, que acionou o clube na justiça, mas ao mesmo tempo em que aparecem esses problemas, o esporte também tem dado resultado em campo, né? Tem mostrado o desempenho que eles querem deixar para ficar aí nessa temporada.
Muito bem. O Sport, então, enfrenta o CRB pela Copa do Nordeste nas quartas de final. E o Náutico, hein, João Grilo, abriu 3 a 0 e acabou tomando um sufoco no fim. O Ferroviário, que já estava classificado, ameaçou aí a vitória do Náutico, mas no final deu o Timbu 3 a 2 nos aflitos. Conte pra gente aí os detalhes, João Grilo.
É, assim, foi um jogo muito estranho. O Náutico foi dominante durante quase toda a partida. É, na verdade, já foi algo positivo para o Náutico. É, o que aconteceu no Arruda, né? Porque assim que a bola, os jogos aconteceram de forma simultânea, então assim que rolou a bola no Arruda, o Fortaleza já abriu o placar. E o resultado chega, né? Nos aflitos. Dá uma tranquilidade, porque o Náutico. Com o Santa Cruz perdendo, ele podia até perder o jogo. É, eu não sei se isso ajudou para tornar o Náutico mais leve em campo, mas o fato é que no primeiro tempo o Náutico foi dominante, assim, completamente dominante em cima do Ferroviário, sabe? Assim, o Ferroviário chegou uma única vez com o Eric Puga, mas o Wagner saiu, se antecipou muito bem, e de resto só deu Náutico, assim, bola na trave, sabe? Assim, o Povideiro mais uma vez sendo muito bem acionado. O Náutico começou com o Vitor Ferraz, o Dado escalou o Vitor Ferraz mais adiantado, né? Ele começou com dois laterais direitos, né? Ele colocou o Diego Ferreira e colocou o Vitor mais adiantado ali para jogar com o Souza, mais com na armação mesmo, sem tanta preocupação de marcação, e deu muito certo. O Vitor Ferraz fez uma grande partida, e tanto é que o primeiro gol sai de uma bonita jogada dele. Ele limpa o zagueiro com tranquilidade e levanta, joga com a mão na cabeça do Jael, e o Jael abriu o placar com 25 minutos. Ali o Náutico já era dominante. É, o Jael fez o gol com 25 minutos, e logo depois, pouco mais ainda no primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, o Jael se antecipou e fez o segundo de cabeça. O que mostra também que o Jael ganhou essa titularidade para o Júlio, tá? Eu acho que essa discussão nem existe mais. Eu acho que o titular da posição ali, o centroavante titular do Náutico, o camisa 9, é o Jael. Tá aprovado isso. É, nos outros jogos, o Júlio não jogou porque estava suspenso, né? Mas dessa vez não, o Júlio estava à disposição, tanto é que entrou no segundo tempo e foi mal, por sinal. E o Jael foi titular. Então essa discussão aí já não existe. O Jael é titular e o Dado conseguiu uma solução muito interessante com o Vitor Ferraz atuando mais como meia ali, mais auxiliando mais o ataque, né? Ele não teve o Matheus Carvalho se lesionou, que vinha fazendo essa função de meia, e também não tinha o Gabriel Santiago, que também está no DM. Então, foi uma solução que o Dado encontrou. Ele testou isso no jogo contra o Ibis, né, que o Náutico goleou no Pernambucano. Ele mesmo disse que gostou do que viu, repetiu e deu certo. Então, o Náutico, no primeiro tempo, foi amplamente dominante. O 2-0 foi muito merecido. Volta para o segundo tempo. O Ferroviário tenta alguma coisa a mais, está perdendo 2-0. Mas o Náutico continua mais perigoso. O Povideiro coloca outra bola na trave e logo em seguida o Caion sofre o pênalti e o Souza converte, faz os 3-0. Ali, o jogo, assim, a classificação estava seguradíssima, né? Até porque o Santa Cruz desinvestiu a tomar gol lá no Arruda, então a classificação em si estava resolvida. O que ficou em aberto era quem o Náutico ia pegar, né? Em determinado momento era o Ceará, porque o Ceará estava empatando o seu jogo em casa contra o Atlético de Alagoinhas. Se o Náutico sofre um empate, volta a pegar o Ceará, porque depois o Ceará venceu o Atlético, né? E passou para a primeira colocação. Então, assim, era a definição do adversário do Náutico. E aí aconteceu um lance na partida bem assustador, né? Aquele a gente vê muito no futebol, né? Choque de cabeça, né? O jogador do Ferroviário, Zé Carlos, teve um choque de cabeça, permaneceu em campo, mas depois foi substituído, e entrou o ele foi substituído, entrou o rapaz que fez os dois gols, o Kiwan, é o nome dele, é meio diferente, mas é esse mesmo, é o Kiwan, que é um prata da casa do Ferroviário, entrou no lugar dele, e fez os dois gols do Ferroviário, dois golaços, por sinal, dois golaços. E assim, depois das substituições, o Dado também começou a mexer no time, tirou o Vitor Ferraz, saiu poupando as suas peças. O Ferroviário cresceu e fez o Kiwan, fez esses dois golaços, ameaçou ali no final, deu aquele susto, né? Porque se o
Quase faz
Náutico...
o terceiro, né?
Exatamente, o Ferroviário chegou perto de marcar o terceiro, e se marcar o terceiro ia ser um balde de água fria, porque o Náutico voltaria a pegar o Ceará, né? E convenhamos, é um jogo muito mais acessível enfrentar o ABC nesse momento do que o Ceará. O ABC vem fazendo uma boa temporada, eliminou o Vasco na Copa do Brasil, mas eu ainda acho melhor pegar o ABC do que pegar o Ceará. Então é isso, assim, o Náutico se classificou com esse susto no final, mas merecedor. Acho que o Náutico fez uma campanha bem interessante nessa primeira fase. Perdeu alguns jogos que a gente entende, né? Aquele jogo com Fortaleza, onde jogou o time todo reserva, né? Porque tem um compromisso na Copa do Brasil. Perdeu o jogo com o Sport, né? Porque voltou desse jogo da Copa do Brasil. Então, era como se o Náutico, no jogo da Copa do Brasil, ele trocou a classificação da Copa do Brasil por dois jogos da Copa do Nordeste, e mesmo assim o Náutico se classificou. Então, eu acho que o Náutico está classificado. É a terceira vez só que o Náutico se classifica. E as três no atual formato, né? De dois grupos de 10 clubes. É a terceira vez, segunda seguida. E nas duas vezes que o Náutico se classificou, ele avançou das quartas. Ele chegou na semifinal. Em 2019, ele eliminou o Ceará e depois caiu para o Botafogo da Paraíba. E no ano passado, ele eliminou o Botafogo da Paraíba num jogo numa chuva danada lá em João Pessoa, nos pênaltis. E depois caiu pro Fortaleza. Então, é isso. O Náutico chega bem. E o Náutico chega para enfrentar o ABC. É a quinta vitória seguida do Náutico, né? Somando todos as competições, Copa do Brasil e Pernambucano, o Náutico chega com 5 vitórias seguidas, então chega no melhor momento dele na temporada, digamos assim, para enfrentar o ABC. Eu vejo um jogo bem aberto aí, né? Nesse mata-mata, até porque tem que saber como é que vai ser esse jogo, né? Tem toda essa discussão da segurança pública lá na Natal, que não tá fácil. Se fala em jogos de portão sem torcida, portão fechado, mas isso é uma coisa que vai se definir mais para frente.
O que é que te chama a atenção nesse começo de ano do Náutico, nessa campanha do Náutico na Copa do Nordeste, especialmente, Cabral Neto?
Lembrando, olha, eu diria para você que um ponto que eu levantei a respeito do esporte, que eu acho que também cabe para o Náutico, é de que eu também não esperava ver um Náutico nesse nível, nesse momento do ano. Eu acho que num dos primeiros programas dessa temporada, num debate aqui da gente no Embolada, eu e o João, a gente conversando sobre o time do Náutico, a gente estava imaginando esse Náutico desse ano com mais potencial do que o do ano passado, no mesmo período, né? Naquela mesma construção, no momento em que a gente estava debatendo em relação ao ano passado. Então, acho que a gente imaginava um Náutico de fato melhor para esse pernambucano do que o Náutico fez no ano passado, com toda a conjuntura, né? Tudo aquilo que se oferecia para o Náutico naquele momento. Claro que evidentemente, a gente estava levando em consideração todas as informações que a gente teve durante todo o estadual do ano passado, porque a gente sabia que o pernambucano do ano passado não terminou, por exemplo, com o Hélio dos Anjos. A gente sabia que estava começando com o Hélio, mas a gente sabia que não terminou com o Hélio, por exemplo. A gente sabia que o Náutico estava começando com Dado e não imaginava que Dado iria ficar até o final. Então, só para pontuar essa questão, e a gente imaginava o Náutico com mais potencial. Mas eu não imaginava que o Náutico chegaria, por exemplo, no final de março, jogando o que vem jogando. E isso é muito positivo. O Náutico, evidentemente, pode sair no sábado. O time do ABC é um time muito competente. O ABC tirou o Vasco. É um time que fez um grande investimento para começar a temporada. O ABC, a gente falou agora há pouco, o João voltou a citar o Sport como o ataque mais positivo do Brasil, né? Matéria que a Camila tem acompanhado aí. O Sport fez 47 gols no ano. O ABC fez 45. O ABC fez 45 gols, fez dois gols a menos que o Sport. Ok, o ABC fez um jogo a mais. Se você pega a média, é muito parecida. Então, o ABC é um time muito forte que o Náutico vai enfrentar. É bem possível que o estádio esteja vazio. Até abrir um parêntese aqui, né, e mandar uma mensagem de solidariedade a todo o norte rio-grandense, por tudo que vem acontecendo no estado, né? Inclusive o Clássico Rei América e ABC foi adiado, né? Por todas as barbaridades que estão acontecendo no estado, e é bem possível que de fato o jogo seja de portões fechados, como o João lembrou agora há pouco. Voltando ao assunto, é evidente que esse fato pode tirar um pouco o peso de uma equipe que vem invicta em seu estádio, no Frasqueirão, há muito tempo, há muito tempo. É uma equipe muito bem montada, um trabalho muito bem feito pelo Marchiori, de um time que vem se montando na volta para a Série B, né, que tem alguns bons jogadores, que foi atrás, por exemplo, de um Paulinho Mocelin, que pode não ter deixado uma boa memória, uma boa lembrança aqui em Pernambuco pela passagem que teve no Sport, mas que é um jogador muito interessante, taticamente falando, é um jogador que se doa muito, que marca muito, sabe, que além disso ainda faz os seus gols, ainda chega lá na frente, ainda tem aquela jogadinha de puxar de lado e bater. Ele não tem feito muitos gols esse ano, mas ele tem esse tipo de jogada de solução, e muitas vezes essa solução dele acaba sobrando um rebote, sobrando um tipo de jogada, ou ele constrói esse tipo de jogada. Trouxe o Felipe Garcia, que é um jogador também que tem muita mobilidade, que tem versatilidade, que pode ser um ponta, que pode ser um centroavante. Tem o Daniel, que é um jogador que chama atenção, um volante, sabe? De bom passe. Então, tem seus bons jogadores, que mostra muita organização em campo. Então, deve ser um jogo muito difícil, deve ser um jogo muito complicado, mas ainda assim, eu acho que o Náutico chega num momento bacana, num momento, numa sequência legal. Num momento de crescimento, e aí nesse só colocar um asteriscozinho nesse momento de crescimento, né, excluir esse segundo tempo, porque de fato não foi legal, não foi bom. Vamos passar um paninho aí para o fato do Dado ter tirado alguns jogadores importantes no segundo tempo. Acho que já pensando no jogo de sábado, que era importante, né, para poupar jogadores como o Vitor Ferraz, o Polvidiero, o Jael. Acho que ele teve um pensamento correto, né? O jogo estava 3-0. Tava de fato ganho, digamos assim, né? O Náutico conseguiu uma vantagem muito boa. Então, 3-0, o jogo já é sábado. Muita gente estava poupando jogadores para essas decisões, então era interessante que ele fizesse o mesmo. Houve um momento, inclusive, no segundo tempo, que o adversário seria o Ceará, e o Ceará estava com muitas reservas em campo. O Ceará teve que fazer uma manobra diferente, inclusive, teve que começar a colocar titulares para poder vencer o jogo. Então, o Dado teve esse pensamento de repente poupar alguns jogadores para evitar esse desgaste para o jogo de sábado. E aí, num momento ali, em 5 minutos, tomou dois gols. Mas ainda assim, né, acho que o Náutico vive um momento de crescimento na temporada, e isso é muito interessante. Acho que vai ser um jogo muito igual, um jogo muito equilibrado. E isso por si só já me parece ser algo muito salutar, muito saudável. Porque queira ou não queira, o Náutico é um time que está se ajustando para disputar a terceira divisão nacional. O ABC é um time que está se ajustando para disputar a Série B. E a gente não pode perder isso de vista na hora que a gente faz esse tipo de análise. Eu não tô analisando aqui camisas, tamanho, tradição. Eu estou analisando aqui conjunto, perspectiva, cenários, esse tipo de análise que a gente, momento, esse tipo de análise que a gente precisa fazer na hora de compreender o momento de cada clube, de cada time.
Ô Cabral, só um ponto, Cabral, que você falou aí da questão da invencibilidade do ABC jogando em casa, e de fato, eu fui dar uma pesquisada aqui. É, para você ter uma ideia, esse ano o ABC venceu o Fortaleza por 2-0 na Copa do Nordeste. Tá invicto esse ano. É, só empatou um jogo contra o América do Natal, um clássico lá local, e venceu todos os outros jogos que fez, inclusive o Fortaleza. Aí eu fui buscar a última derrota do ABC. A última derrota foi no dia 23 de janeiro de 2022, ou seja, mais de um ano, para o América do Natal num clássico. Aí eu fui além, eu disse, tá, vamos ver qual foi o último time que bateu o ABC fora do Natal, sem ser o América, né? Sem ser um clássico, né? Porque a gente sabe que o clássico tem um peso diferente e tal. Vamos ver qual foi o último time que venceu o ABC lá em Natal, jogando no Frasqueirão, fora de. Sem ser um time potiguar. Foi o Flamengo. O Flamengo da Copa do Brasil, quando ele venceu no dia 5 de agosto de 2021 por 1-0. Então, assim, veja só o tamanho da força que o ABC tem em casa. Isso é algo de se respeitar de fato. Cabral falou aí, eu fui buscar aqui os dados e, de fato, o último time que venceu o ABC fora do estado foi o Flamengo, esse Flamengo já super mega campeão, em 2021.
E a informação que eu vi, João, é que o Marchiori não perdeu nenhum jogo no Frasqueirão ainda, desde que ele chegou, treinador do ABC.
Esse então vai ser o adversário do Náutico na próxima fase, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Agradecendo aqui a Camila Alves, que vai cuidar agora das matérias, das reportagens lá no nosso ge.globo.pe. Valeu, Camila. E a gente segue para falar do Santa Cruz.
Muitíssimo obrigado, Rembrandt.
O Santa Cruz, que foi goleado em casa pelo Fortaleza. Mas bem que podia ser um outro adversário, né? Na última rodada, o Santa precisando vencer contra um Fortaleza que estava brigando também aí pela primeira posição, pelo primeiro lugar geral da Copa do Nordeste, mas não deu para o tricolor. Logo com um minuto, menos de um minuto, o Santa já estava perdendo o jogo no Arruda para o Fortaleza. E aí depois veio o atropelo do segundo tempo, 4-0, e o Santa ficou fora do G4, ficou na quinta posição, terminou a primeira fase em quinto lugar. Camila Souza, repórter do GE.globo, aqui em Pernambuco, acompanhando de perto aí as notícias do tricolor, fazendo as reportagens, as matérias, trazendo os bastidores. Outra bomba que cai no Arruda, uma derrota como essa, amarga para o torcedor do Santa. Tudo bem que a diferença é gigante, né? Hoje, a diferença do Santa para o Fortaleza, ela é gigante. O Santa é quarta divisão, o Fortaleza está na primeira divisão, estava disputando a fase de pré-Libertadores, disputou Libertadores no ano passado, já passou por situação parecida com a do Santa, né, amargando as últimas divisões do Campeonato Nacional, mas hoje a diferença é grande. Mas, Camila, como é que foi então a reação entre os tricolores depois dessa derrota amarga para o Fortaleza, apesar de todas essas ressalvas que a gente está trazendo aqui? Bem-vinda mais uma vez ao Embolada, Camila Souza.
Boa noite, Rembra. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, Cabral, João. Não teria como ser diferente a reação da torcida, de um misto de incredulidade em função de tudo que o Santa Cruz apresentou, de volume de jogo. No primeiro tempo, o Santa Cruz conseguiu deixar um rival à altura do Fortaleza, que disputava a Libertadores, estava disputando a Libertadores, muito desconfortável. Embora, claro, o Fortaleza tenha aberto o placar aos 30 segundos, né? Então, não deixa de ser um baque enorme para a proposta de jogo. E era óbvio que o Santa Cruz iria sofrer, é óbvio que iria sofrer demais. Que Michael, até se colocar uma certa expectativa em Michael Fracaro, né? O goleiro que vem tendo ótimas atuações, sendo decisivo pelo clube, que trabalharia muito, assim como trabalhou nos últimos jogos, né? Nas últimas pedreiras que o Santa Cruz enfrentou. Mas que nunca se imaginou, acho que 90% da torcida do Santa Cruz, se fizesse um raio-x do primeiro e segundo tempo, não imaginaria que o Santa Cruz, embora tivesse tomado o gol logo aos 27 segundos de jogo, né? O Fortaleza bateu o centro e marcou o gol com o Lucero, mas não imaginaria a postura do clube, né? A postura do time, desculpa, na partida, que deixou muito o Fortaleza desconfortável. É óbvio que teve algumas chances que poderia ter matado ter matado a partida naquele momento, matado, lei assim, empatado o jogo. E aí se criava um ambiente muito mais favorável para poder equilibrar de novo as ações da partida e até buscar uma virada, mas isso não aconteceu. O Fortaleza se segurou como pôde, marcou o gol e não fez mais nada no primeiro tempo. E o Santa Cruz martelava, martelava. E aí a partida se desenhou no segundo tempo como um caos, né? Valendo aqui destacar que a torcida do Santa ficou muito, muito na branca com o juiz, em função das penalidades que ela viu, principalmente no lance de Pipico, né? Quando o Fortaleza abre o placar e Pipico depois tem a chance de empatar ali em chute, porque a bola fica no bate-rebate em lançamento da grande área. E aí a defesa do Fortaleza tira e a bola bate na mão de Ceballos, se eu não me engano. E o árbitro vê o lance, mas decide nada a marcar. E aí Pipico chuta a bola muito próximo da trave de Fernando Miguel. Enfim, são muitos sims que o Santa Cruz poderia ter feito, poderia ter marcado o gol de empate, poderia até ter virado pelo volume, pelo fato de ter deixado um adversário à altura e muito superior à própria equipe, completamente desconfortável nos primeiros 45 minutos, e se esperava naturalmente que no segundo tempo essa postura se mantivesse, o que não aconteceu. E aí o Fortaleza decidiu acordar para o jogo, né? Eu até falei para uns colegas meus que se o Fortaleza jogasse 50% da sua capacidade, porque na minha visão, no primeiro tempo, o time parecia jogar de freio de mão puxado, né? Jogando com regulamento embaixo do braço, abriu o placar logo cedo, então só bastava administrar. Mas o Fortaleza jogou muito mais do que isso no segundo tempo. É óbvio que a discrepância é muito grande entre elenco e financeira, mas jogou muito mais e com facilidade acordou para o jogo, voltou a criar realmente chances de perigo ao gol de Michael, e aí ampliou a vantagem para 2-0. Ali foi um acaso que não é um acaso, né? Crispim bate uma bola de fora da área, de falta, a bola desvia na zaga do Santos e morre no gol de Michael. E a partir dali, o jogo se desenhou a maneira do Fortaleza, né? De já atacar a partir da fragilidade do adversário, que até então o Santa Cruz, muito combativo no primeiro tempo, não tinha dado brecha. E aí deu no que deu, 3-0, 4-0, com muita facilidade, Santa Cruz não fez nada. E aí vem aqui uma crítica evidente a Ranieri, a mudança de Ranieri, principalmente a primeira, né? Assim que ele deu, acho que uns 2 minutos, 3 minutos, Ranieri saca Chiquinho, na minha visão, o melhor da partida, se movimentou demais. Inclusive, a minha pergunta na coletiva de Ranieri foi justamente em cima disso, do porquê dele ter tirado Chiquinho para acionar o G2, e ele disse que era meramente uma questão de ritmo de jogo, porque Chiquinho já estava sentindo um cansaço e precisava de um cara diferente, como assim ele gosta de dizer, que consiga achar um companheiro de equipe que esteja em uma situação mais favorável. O G2 é um cara diferenciado na visão de Ranieri, assim, em relação à leitura de jogo. Então, ele decidiu colocar o G2 e tirar o Chiquinho. E imediatamente a torcida do Santa Cruz começou a gritar: burro, burro, burro. E também Ranieri optou pela mudança dupla, né? Saiu o Chiquinho, entrou o G2, e depois entrou o Ariel no lugar de David, também bastante criticado. E aí o jogo se desenhou um anticlímax total no segundo tempo. Existia uma atmosfera muito positiva. O gol de Lucas Crispim colocou a água do chope, né, no Santa Cruz. Depois veio o terceiro gol do Fortaleza, minutos depois com Hércules. E o quarto selando a goleada. O clima muito ruim no Arruda, muito ruim. Ranieri deu uma coletiva bastante abatido. Não teria como ser diferente. E existe, óbvio, uma indefinição muito grande da diretoria em relação ao cargo, né? Só que algumas outras decisões já batem a porta do Santa Cruz de forma imediata. A gente já está numa quinta-feira, o Santa Cruz joga no sábado contra o Central. E aí volta os olhos completamente para o Pernambucano para poder garantir calendário. E o Santa Cruz hoje vive uma situação difícil no Pernambucano, porque está fora do G6, está em nono lugar. Precisa vencer 3 partidas e ainda depender do Petrolina na última rodada que tem contra o Náutico, né? Não vencer. Não venceu o Náutico, então é uma combinação de resultados, eu não diria improvável, mas diria difícil. Então, as grandes perguntas que a diretoria de Santa tem que fazer nesse momento é: Ranieri consegue entregar resultado ainda com este elenco em mãos? Vale lembrar que o Santa Cruz, ele não contratou mais peças, à exceção de Chiquinho, que foi a última peça, ele não contratou mais peças, as inscrições pernambucanas já acabaram, então vai ser com este elenco em mãos que Ranieri pode ou não extrair o melhor do Santa Cruz. Então, é essa pergunta que a diretoria do Santa Cruz tem que fazer para determinar pela saída ou pela continuidade do treinador. E se, naturalmente, existe margem para evolução. Existe margem para evolução e se o Santa Cruz consegue vencer essas três partidas com o Ranieri sob seu comando. Então, são muitos cenários em aberto, muitas lacunas, que eu acredito que nessa semana ainda serão preenchidas, a depender do que a diretoria do Santa Cruz vai optar, se pela continuidade ou se pela ruptura do trabalho, mas sem sombra de dúvidas, infelizmente, é um cenário que se repete, né? A gente nunca está debatendo sobre Santa Cruz para falar de coisa positiva, é sempre de caos, de problema, de bastidor efervescido. No ano passado, acho que nessa mesma temporada, a gente já estava discutindo aqui sobre a saída ou não de Leston Júnior, que acabou acontecendo. Enfim, é um clube que vive em ciclos, né? Ciclos viciosos, que não parece desfazer nem tão cedo, nem tão cedo disso.
E é, Cabral, a gente tem falado, né, bastante, inclusive durante as transmissões, e fazendo as ressalvas, né? Não, o Santa tem que estar no G6, tem que garantir a participação no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tomara que não precise, mas pelo jeito vai ter que brigar muito para garantir essa vaga mesmo pelo Campeonato Pernambucano. Só por aí o Santa pode garantir o calendário para o ano que vem, porque se for esperado do jeito que está, que o Santa volte à terceira divisão, saia dessa Série D no campo, como hoje se apresenta, a situação não parece muito favorável. Qual é a sua opinião sobre essa possibilidade, esse cenário? Sai ou não sai Ranieri? Essa dúvida que a diretoria deve estar discutindo, né? Se vale a pena tirar num momento como esse o jogo em cima para ter essa decisão, essa sequência decisiva para se garantir no Campeonato Pernambucano, para passar de fase. E só mais um detalhe sobre o jogo de hoje. O Santa, então, nesse primeiro tempo, ficou naquela. Bom, pelo menos a gente botou medo nos caras, né? Pelo menos por alguns minutos. Qual é o cenário, Cabral?
Lembrando, eu nem sei se chegou a colocar medo, sabe, Rembrandt? Eu acho que o Santa Cruz fez um bom primeiro tempo, mas ao mesmo tempo, sempre com aquela impressão de que o Fortaleza estava jogando num ritmo muito confortável para ele, sabe? A bola entrou, o primeiro gol do Fortaleza entrou antes dos 30 segundos de jogo. Então, o Fortaleza nem precisou assim jogar no mais alto nível de sua intensidade. Então, sempre fica aquela impressão de que assim, a distância é muito grande, Rembrandt. A distância é muito. A gente está falando de três divisões de diferença. A gente está falando de um time que estava disputando a pré-Libertadores há uma semana, 2 semanas atrás, sabe? A gente está falando de um clube que está num patamar muito diferente, do Santa Cruz hoje em dia. A gente está falando de um clube que, no ano passado, disputou Libertadores da América e passou da primeira fase. A gente está falando de um clube que fez um segundo turno fantástico na Série A do ano passado. A gente está falando de uma distância gigantesca de elenco, sabe? De um para o outro. A gente está falando de um processo de trabalho muito diferente de treinadores. Então, assim, a distância é gigantesca, é enorme. Então, a minha impressão é que o Fortaleza não estava, de fato, jogando no seu mais alto nível, no seu mais, na sua intensidade, que ele tentou jogar, por exemplo, na Libertadores. Não estava. Então, ao mesmo tempo, por mais que possa parecer incoerente, digamos assim, foi um bom primeiro tempo do Santa, porque foi um primeiro tempo em que ele conseguiu, digamos, se aproveitar de um Fortaleza num ritmo mais lento. Mesmo com toda essa distância de três divisões de diferença, o Santa conseguiu se aproveitar. Acho que o Lucas Silva, por exemplo, fez um belo primeiro tempo, incomodou bastante, sabe? Conseguiu fazer boas jogadas. O Arthur conseguiu aparecer muito bem, chegando na frente, incomodando. O Ítalo foi bem lá atrás. Então, assim, houve momentos bons, sabe? Houve momentos de organização da equipe, de travar contra-ataque do Fortaleza. Tudo isso deu para perceber no primeiro tempo. No segundo tempo, como a Camila disse muito bem, o jogo acabou quando a bola do Lucas Crispim entrou, sabe? Uma falta que nem foi bem cobrada. A bola desviou na barreira, matou o Michael. E aí o segundo gol acabou. A gente conversou sobre isso naquele primeiro clássico entre Sport Santa no Campeonato Pernambucano, lembrando, de que um time sabe quando vai enfrentar um adversário melhor, mas ele não se entrega antes de começar o jogo. O grande problema é quando o adversário melhor faz 2 a 0. Quando o adversário melhor faz 2 a 0, aí sim você já percebe que o jogo foi para o saco. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o jogo estava 1 a 0, o Santa ainda se permitia sonhar. E o primeiro tempo deixou o Santa muito vivo, porque o Santa teve oportunidade, teve o lance do pênalti. Para mim, foi pênalti. O Santa Cruz poderia ter empatado o jogo. Além do lance do pênalti, teve outros momentos em que ele chegou. E a qualidade individual não permitiu o Santa Cruz incomodar mais o Fernando Miguel. Só que aí chega o segundo tempo, uma bola que teoricamente poderia não dar em nada. Acaba saindo o segundo gol e ali o jogo acabou. Ali o jogo acabou. Ali o jogo foi para o saco, o Fortaleza acabou em jogadas de contra-ataque, fez o terceiro, fez o quarto, teve até alguma outra chance com espaço até de fazer mais. Sobre questão de futuro do Santa, Rembrandt, é o seguinte: eu tenho uma tese que é o seguinte: eu acho que 90%. 90% das vezes em que um técnico é demitido, no fundo, no fundo, a direção de um clube de futebol não sabe muito bem por que demitiu um treinador. Sabe por quê? Porque 90% das vezes a direção de um clube de futebol não sabe por que contratou um técnico, por que contratou aquele técnico especificamente. Então, eu acho que o caso de Ranieri pode ser mais um. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Ranieri pode muito bem ser demitido agora. Mas o Ranieri poderia muito bem, se fosse por convicção, ter sido demitido depois da vitória lá atrás contra o Atlético da Bahia. Porque depois desse jogo contra o Atlético da Bahia. Oi?
Convicção,
Pois é. Falar sobre isso no futebol é complicado, né, Rembrandt? Porque, veja, depois desse jogo contra o Atlético da Bahia para cá, do Atlético de Alagoinhas para cá, o Santa fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos. Deixa eu confirmar aqui. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove jogos, exatamente. Fez nove jogos, só venceu um. Aí, desses nove jogos que ele fez, Rembrandt, ele enfrentou o CRB, e perdeu. O CRB está duas divisões acima dele. Ele enfrentou o Retrô e empatou. O jogo contra o Retrô foi aquele que ele ficou com um homem a menos durante grande parte do jogo e tomou o gol ali no segundo tempo. Ele enfrentou o Democrata e empatou. Foi o jogo da classificação na Copa do Brasil com aquele gol no final. Ele enfrentou o Sampaio Corrêa e venceu. O Sampaio está duas divisões acima dele. Ele enfrentou o Ferroviário e perdeu. Um jogo de vacilo, quando ele tomou aqueles dois gols na reta final do jogo. Ele enfrentou o Sport, que para mim, e acho que para muita gente, é um dos favoritos à Série B, que é duas divisões acima do Santa Cruz. Ele perdeu para o América Mineiro, que está três divisões acima do Santa. Ele empatou com o Sport, que está duas divisões acima dele, e perdeu para o Fortaleza, que está três divisões acima dele. Então, todos esses resultados, depois da partida contra o Atlético, são absolutamente justificáveis. Se você pega o que o Santa Cruz fez do Atlético de Alagoinhas para trás, você vai ver que o Santa Cruz teve resultados ruins e partidas ruins, e que se fosse por convicção, ele poderia ter sido demitido depois de uma vitória. E Zé Teodoro, por exemplo, que para mim é o único cara que de fato entende de futebol na direção do Santa Cruz, o único, vou repetir, o único cara preparado para falar de futebol na direção do Santa Cruz, chama-se Zé Teodoro, poderia ter chegado na coletiva de imprensa, depois da vitória, e ter dito: nós não vamos continuar com o Ranieri, e ele está sendo demitido depois de uma vitória, porque nós estamos percebendo que o Ranieri está indo por um caminho de trabalho que não é aquele que nós queremos. Nós pensamos num Santa Cruz diferente. Nós não gostamos de algumas partidas que o Santa Cruz fez. E poderia ter citado: nós não gostamos da partida contra o Maguari. Por mais que o Santa Cruz tenha tido boas oportunidades, que o goleiro tenha feito algumas boas defesas, mas nós não gostamos da forma como houve aquele empate, tomamos um gol no final e só reagimos no finalzinho. Nós não gostamos do empate em 0-0 com o Petrolina, por mais que o Petrolina tenha reagido no campeonato. Nós não gostamos do empate contra o Porto, por mais que o Porto seja um time que não tome muitos gols. Enfim, nós não gostamos do empate contra o Fluminense do Piauí e achamos que esse empate pode fazer com que o time não se classifique lá na frente pela Copa do Nordeste. Tudo isso poderia ter sido dito depois da vitória contra o Atlético de Alagoinhas e ter mostrado que ele estava sendo demitido por convicção. Porque depois dessa partida contra o Atlético de Alagoinhas, o Santa enfrentou uma sequência que ele não vai enfrentar outra daqui para frente. O Santa não vai mais enfrentar uma sequência dessa daqui para frente. O máximo que ele vai enfrentar agora é Náutico e Sport em termos de equipes que estão acima dele em divisões. Agora no estadual, porque ele não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Copa do Nordeste. Então, Ranieri tem tudo para ser demitido. Pode ser daqui a pouco, né, a gente acaba de gravar, pode ser um pouco antes do jogo contra o Central, pode ser um pouco depois. Tem tudo para não começar a Série D. Tudo. Tudo para não começar a Série D. Mas ele vai ser demitido sem convicção. Ele vai ser demitido e a direção do Santa Cruz não vai saber explicar por quê, exatamente porque ele foi contratado sem a direção do Santa saber explicar por quê.
João Grilo, e o Cabral deu um toque agora importante. Se é um cara que está na diretoria e que conhece de futebol, esse é Zé Teodoro. É o cara que poderia vir e explicar as razões pela contratação ou por uma suposta demissão do Ranieri. E pensando em reta final, com um jogo atrás do outro agora, um jogo decisivo, uma sequência importantíssima para o Santa no Campeonato Pernambucano, eu agora fiquei com a impressão de que só tem um profissional que pode levar o Santa aí a algum lugar, que pode tirar o Santa dessa situação, que é exatamente Zé Teodoro, por mais que ele tenha dito que não volta mais a trabalhar com futebol como técnico, mas é um cara que está ali, é um cara que conhece, é um cara que está lá no dia a dia,
E acho que
conhece
não
o clube
deveria, viu, Lembrão?
e que não deveria, né, Cabral, na sua opinião,
Acho
né?
que não deveria. Acho que não deveria. Acho que ele, onde ele está, acho que ele pode ajudar mais o Santa. E um outro problema, Lembrão, do Santa também, é bom deixar claro isso. O mercado do Santa é muito restrito. Muito. Estar na Série D, queira ou não queira, é como estar no purgatório do mercado de futebol. O Santa Cruz tem uma grande marca a oferecer ao treinador, mas queira ou não queira, é uma marca que está na Série D. Então é um problema você conseguir trazer um técnico de ponta. É por isso que eu acho que qualquer técnico que o Santa Cruz consiga trazer será num nível muito parecido com Leston, com Marcelo Martelotti, com Ranieri, porque esse é o que o Santa Cruz hoje em dia pode contratar estando na Série D.
E então, Grilo, qual seria a solução? Um caminho, aponta um caminho, João Grilo.
Eu não tenho essa competência toda não para apontar um caminho para o Santa Cruz. Eu posso dar um pitaco na minha opinião. Eu acho que eu estou com o Cabral, assim. Eu acho que, pela situação do Santa, né, e agora ele vai ter que. Só tem o Pernambucano para disputar, e ele está muito atrás, o Pernambucano, ele vai ter que dar uma remada importante. Até não só para se classificar, para se classificar para a segunda fase do Pernambucano, acho que o Santa Cruz classifica. Mas é para terminar na frente do Petrolina, por exemplo. Para ter a vaga da Série D, para ter calendário do ano que vem. Esse é o desafio do Santa nesse momento. E pela posição do Santa Cruz hoje, o Santa Cruz colocou num nível de erro zero. Ele não pode, não posso mais dar o direito de tropeçar. Sábado já, esse jogo contra o Central tem que ser encarado com uma decisão de campeonato, porque um tropeço contra o Central é praticamente você ver se colocar sob risco de não ter calendário ano que vem. Isso seria, obviamente, péssimo para o clube, para a história, para tudo, né? Para só o pernambucano. Então, por conta disso tudo, acho que não faz muito sentido demitir da Raniel agora, sabe assim? Eu acho que a Raniel, ele pode ser parte do problema, mas tirando ele, não é a solução de todos os problemas. Eu acho que quando o Santa Cruz anunciou o Raniel, eu gostei do nome. Eu acho que é um nome testado para a divisão que o Santa Cruz vai disputar, sabe assim? Série D, ele tem acesso na Série D. Então, assim, ele conhece a competição, ele conhece o mercado. Então, eu não achei um nome ruim, não. E eu acho que, sinceramente, eu tô com o Cabral. Se você tirar o Raniel, quem é que você vai trazer agora de diferente, assim, de um nome que agregue, que seja um nome. Não vai ter. Não vai ter. O Santa Cruz não tem. A Série D é um calabouço. E o Santa Cruz não tem dinheiro, não tem recurso. Então, eu acho que é mais fácil você tentar consertar a situação hoje do Santa, pelo pouco tempo que tem, com decisões pela frente. Porque o Santa Cruz agora tem três jogos a menos, ele vai ter que dar uma acelerada no Pernambucano. Para contratar um treinador novo, para que chegar aqui, eu acho que não é a solução. Eu acho que a solução é ainda trabalhar com o Raniel. E sobre a questão do Zé Teodoro, eu também concordo com o Cabral, que eu acho que não é solução dele para sair do papel que ele exerce hoje, para ir para a beira do campo, porque se ele vai mal na beira do campo, o Santa Cruz perde um técnico e perde um executivo. De uma tacada só, ele vai perder um profissional para duas áreas. Porque se o Zé Teodoro vai para a beira do campo com uma salvação e não dá certo, ele não fica no clube como treinador e não vai ficar com dirigente. Então vai ser uma perda dupla. Então eu acho que por mais difícil que seja, o torcedor do Santa Cruz está chateado. Assim, tem toda a razão de estar chateado, enfim, já está há muito tempo assim, mas eu acho que eu não vejo solução demitir Raniel, não. E até porque você colocar um jogo contra um Fortaleza, você precisando vencer contra o Fortaleza, a condição de salvar o cargo do treinador, eu acho demais, né? Eu acho que, se você não tem a convicção, que demitisse antes. Não vai me demitir depois de uma derrota pro Fortaleza em casa, não. E
Muito
assim, o resultado
cruel,
foi
né?
4. O resultado foi duro, goleado, mas assim, é o retrato da diferença técnica que existe hoje, do abismo que existe hoje entre Fortaleza e Santa Cruz.
Para a gente fechar aqui, Cabral, antes eu vou pedir um spoiler aqui para o João de Andrade Neto, João Grilo. A partir de quando a gente pode ver no ge.globo.pe as estatísticas, né? As projeções, os times que disputaram quartas de final e que avançaram. Você já tinha falado há pouco sobre o Náutico, que o Náutico, nas vezes que passou para as quartas, conseguiu chegar à semifinal. A partir de quando a gente pode ler um balanço geral aí sobre essas estatísticas, Grilo?
Vai estar no GE amanhã, logo na quinta-feira pela manhã, vai ter duas matérias, uma sobre um retrospecto mostrando os duelos entre os times de quartas finais pela Copa do Nordeste, por exemplo. Vai ter um duelo inédito, que é Fortaleza e Ferroviária, é um clássico local, mas nunca aconteceu pela Copa do Nordeste. E vai ter um jogo CRB Sport, que é tradicionalíssimo, vai para o décimo jogo. Então aí vai ter as estatísticas, quem venceu, os jogos que se enfrentaram em mata-matas. Dá logo spoiler aqui, o Sport leva vantagem, tá 3-0 em mata-matas contra o CRB. E tá tudo lá com esses dados, e também tem o um dado geral de quartas de finais. Eu vou fazer um desafio aqui, só para qual é o time com mais participações em quartas de finais de Copa do Nordeste?
É um time que
Cabral.
não está nessas quartas de final.
Qual é
Vitória.
a tua
Vitória.
Vitória? Qual o teu, Rebran?
Vitória também.
Qual o teu, Camila?
Não, Camila já foi tocar a matéria, rapaz. Camila tem que trabalhar. Foi tocar a matéria do Santa.
Então, o spoiler é errado. O time que tem mais
É.
participação em quartas finais é o Ceará. Está na décima. Décima
Boa.
participação em quartas finais. E aí vai ter todos os dados lá, de quantas vezes cada time chegou nessa fase de competição.
Maravilha. Para a gente fechar, quem passa? O Data Grilo projeta quem? Sport ou CRB?
Esporte.
ABC ou Náutico?
Difícil, mas eu. Difícil. Eu acho que essa é a semifinal mais equilibrada.
É.
Eu diria, pelo mando, na ABC.
Ceará e Sergipe.
Será fácil.
Fortaleza e Ferroviário.
Fortaleza.
Valeu,
Então, assim,
Grilo. Valeu.
eu fiquei na dúvida, mas eu acho que a disputa mais equilibrada, de fato, é ABC e Náutico.
Tá bom. Valeu também, Camila Souza, que já foi tocar outras matérias do Santa Cruz. Cabral, vamos lá. Para você, quem passa? Esporte ou CRB?
Eu achei que teve uma zica reversa aí, viu, Rembrandt? Fiquei com essa impressão, viu? Uma leve impressão.
No
Eu
duelo
acho que
ABC e
vai.
Náutico, que você se
Eu
refere?
acho. Eu fiquei com essa leve impressão.
É,
Acho que vai ter clássico dos dois lados, viu, Rembrandt?
ah, boa. Então, Esporte Náutico, Ceará e
Clássico dos
Fortaleza.
clássicos e clássico rei. Tô achando que vai dar bom essa semifinal aí.
Beleza, então. Cabral, um abraço.
Abraço, Rembrandt. Abraço para as duas Camilas, para o João e para todo mundo. E para o nosso querido Paciência e Competência, que esteve conosco também na direção, produção, edição e tudo mais.
É um monstro. Elias
Um
Roma,
monstro.
né? Jogador
Versátil,
de
versátil, versátil.
futebol, hein? Jogador de
Versátil.
futebol, músico. Enfim, competência, paciência, paciência e competência. Valeu, Grilo.
Um abraço, Rembrandt. Um abraço.
Valeu, um abração para você. Obrigado às Camilas Alves e Souza e para você que acompanhou com a gente. Agora é aguardar aí essa reta final da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano na Globo. Você tem todos os detalhes do Campeonato Pernambucano. E para você conferir as nossas edições, os nossos episódios do Embolada, ge.globo/embolada, ou no seu tocador de áudio preferido. Estamos lá com todos os episódios à sua disposição. Valeu, um forte abraço e até a próxima.